Apresentamos hoje para você a história de Samuel. A Bíblia diz que Ana, mãe de Samuel, sofria de esterilidade, o que lhe era motivo de grande humilhação, já que Penina, a outra esposa de seu marido Eucana, tinha filhos. Certa vez, durante os dias de sacrifício anual ao Senhor, Ana, humilhada por Penina, sua rival, se pôs a orar com grandes dores no templo. Sentindo-se amargurada, Ana orou com lágrimas e fez um voto com Deus, prometendo que seu filho seria um nazireu e serviria no templo. Sua oração foi tão íntima e cheia de fé que Ana não dizia palavra alguma, comunicando-se com Deus apenas com as intenções do seu coração. Porém, os seus lábios mexiam-se ao ponto do levita Eli a repreender, achando que ela estivesse embriagada. Ana, ao ser advertida pelo sacerdote, defende-se dizendo que não havia provado vinho ou qualquer bebida forte, mas que estava derramando seu coração ao Senhor por estar muito aflita. O sacerdote se compadece dela e lhe abençoa dizendo: "Vai em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste." Então, conforme o pedido de Ana, Deus lhe deu Samuel como filho para que ela não fosse mais humilhada, e ela cumpriu a promessa em consagrá-lo desde criança ao sacerdócio. O que observamos na história de Ana, e que é muito admirável, é seu sofrimento e grande humilhação que passara por ser estéril. Porém, vemos no decorrer do livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Ela ora e chora, fazendo um voto de que, dando-lhe Deus um filho, ela o entregaria nas suas mãos, e com essa atitude Ana demonstra sua fé no Altíssimo e sua total dependência de Deus. Quando nós buscamos de todo o coração, Deus responde. Segundo a própria Bíblia, Ana conheceu seu marido e Deus se lembrou dela, e ela teve um filho e a consagrou ao Senhor. Samuel, ainda jovem, foi entregue ao sacerdócio e ministrava perante o Senhor. Era conhecido como correto, ao contrário do que se dizia dos filhos de Eli, que cometiam sacrilégios e haviam sido amaldiçoados. A Bíblia conta de uma profecia dizendo a Eli que Deus já havia escolhido um novo sacerdote para tomar seu lugar, que seria Samuel. Ainda na juventude, Samuel começou a manifestar dons proféticos, sonhando com palavras e visões divinas. Sua primeira profecia dizia da confirmação de que Eli e seus filhos seriam retirados do sacerdócio. Certa ocasião, os filisteus invadiram e venceram Israel em uma batalha e capturaram a Arca da Aliança. Ofni e Finéias morreram, e fazendo ele menção da Arca de Deus, caiu da cadeira onde estava sentado, quebrando seu pescoço, e assim morreu, cumprindo a profecia de Samuel, confirmando-o como portador da palavra de Deus. Samuel reaparece apenas 20 anos depois, quando a Arca já havia sido devolvida e sua orientação teria causado a vitória de Israel sobre os filisteus. Em sua velhice, representantes do povo vieram lhe pedir que escolhesse um rei para governar Israel. Samuel consultou a Deus e alertou os israelitas quanto aos direitos de um rei sobre seus súditos e suas terras. Pouco tempo depois, o jovem Saul, da tribo de Benjamim, veio ao encontro de Samuel. Um dia antes, Deus revelara ao velho profeta que Saul seria ungido rei de Israel. Enquanto Saul começava a enfrentar derrotas em batalha e problemas pessoais, Samuel profetizou que um dos filhos de Jessé seria ungido rei de Israel. Samuel ungiu Davi e o colocou em contato com Saul. Este deve ter sido um dos últimos atos de Samuel, que morreu antes que Davi fosse confirmado rei. Vamos então à nossa história bíblica de hoje.
Ó Senhor, ouvi a minha súplica. Se vós me derdes um filho, eu o darei de volta a vós. Eu o trarei a este tabernáculo, e ele passará os dias de sua vida vos servindo. Por favor, Senhor, dai-me um filho. Por favor, Senhor, por favor.
Este é o tabernáculo do Senhor, não é o lugar para discursos de embriaguez. Retome seu caminho.
Mas, Senhor...
Retire-se, mulher.
Eu não estou embriagada. Ou se estou, é só de tristeza. Eu estava abrindo meu coração para Deus.
Olhe, ouça, minha filha. Vá em paz e o Deus de Israel vai realizar o seu desejo.
Vai mesmo?
Bom, é claro, isto é, eu tenho certeza.
Obrigada, Senhor. O Senhor é Eli, o sacerdote, e eu sei que Deus ouvirá as palavras do Senhor.
É um ultraje.
Mas o que está acontecendo aqui?
Nada, nada. É que ele se recusa a nos dar a carne, é que temos direito. A coisa que eu mais quero é lhe dar o que a lei de Moisés exige. Mas esses dois, sempre que eu venho oferecer um sacrifício, ele, os seus filhos pegam mais do que a parte justa. Eu tenho filhos e netos para alimentar.
Ah, papai, não acredite nele. Ele só está um pouco nervoso.
Oh, vamos, vamos, venha. Tenho certeza de que eles não fazem isso por mal.
É só isso que você tem a me dizer?
Ah, bem, eu...
Eu nunca mais voltarei a esse tabernáculo. Guarde bem as minhas palavras, Eli. Eu nunca mais irei oferecer um sacrifício.
Ofni, Fineias, por que é que vocês fazem essas coisas?
Ele é muito mesquinho, papai. Não venha nos acusar.
Ah, mas que dia! Mulheres chorando, homens nervosos, crianças desobedientes.
Eli.
Hã?
Ouça, Eli. Eu vim com uma mensagem do Senhor. Por que você zomba das oferendas e santos sacrifícios? Por que você honra seus filhos acima de Deus?
Eu honro meus filhos acima de Deus?
Você permitiu que eles zombassem das coisas sagradas. A condenação está sobre esta casa. O Senhor assim falou, Eli. Eu chamarei um sacerdote fiel que procederá segundo meu coração. E ele reinará sobre Israel.
Pede você, você chegou. Sua mãe de muito longe te chamou. Deus atendeu minha oração, trouxe você pra mim, foi assim. Você cresceu e me amou, meu sonho então se realizou. Mas tem de ir, vai ser assim, não posso ter você só pra mim. Eu e o Senhor vamos estar sempre ao seu lado em oração. Ao seu lado em coração.
Ofni, Fineias, oh, onde estão aqueles dois? Ofni, Fineias. Eu não posso fazer tudo sozinho. Fineias, onde...
O senhor está lembrado de mim? Não, não está, é claro que não. Faz tanto tempo. Deus atendeu ao seu pedido. O nome dele é Samuel. Eu o criei e eduquei nos caminhos de Deus. Ele servirá bem ao senhor.
Mas... Me servirá?
Sim. Ele viverá aqui e servirá a Deus todos os dias da vida dele, porque essa foi a promessa que eu fiz se Deus me desse um filho.
Oh, bem, um menino assim pode me ser útil.
Então fique com ele, eu lhe peço, e a minha promessa será cumprida.
Para mim será uma honra servir o Senhor.
Virei visitá-lo todos os anos nesta data.
Mamãe, eu vou servir a Deus todos os dias da minha vida.
Ouça, do outro lado dessa cortina repousa a Arca da Aliança. Ela contém as duas tábuas de pedra que Moisés recebeu do Senhor. Você nunca deve entrar aí, Samuel. Só a mim é permitida a entrada, porque ali é a casa do Senhor. Você compreendeu?
Eu acho que a gente não devia fazer isso.
Vai na frente, você.
Vamos.
Me diz uma coisa, e se seu pai acordar, hein?
Não, ele não acorda.
Nós vamos mesmo ver a arca.
Vamos entrar pelo fundo.
Eli, Eli.
Tenho certeza de que se enganou, Samuel.
Nada disso, eles queriam mesmo ver a arca.
Oh, isso é bobagem. Ofni e Fineias podem não ter bom senso de vez em quando, mas eles aprenderam a respeitar o santuário.
Mas, senhor, eles...
Samuel, você veio aqui para ser meu servo, não meu conselheiro, estou certo? Sandálias, por favor.
Samuel... Samuel, nossa, como você cresceu. E ele se recusa a puni-los?
Eli é um homem bom. Ele só não sabe o que fazer.
Quero que volte comigo.
Mas e a sua promessa, mamãe?
Se as coisas estão assim, o senhor me perdoará por quebrá-la.
Não, mamãe, eu quero servir a Deus.
Agora eu preciso ir.
Eu sei.
O ano passará bem depressa.
Samuel.
Aqui estou, senhor.
O quê?
O senhor não me chamou?
Eu te chamei. Volte para a cama, filho.
Samuel.
O que foi desta vez?
Foi o senhor que me chamou.
E para que é que eu iria chamá-lo?
Eu não sei, o senhor disse o meu nome.
Por favor, Samuel, volte para a cama. Eu estou cansado.
Samuel.
Senhor. Senhor Eli.
Mas o que aconteceu? O que foi de novo agora, hein?
Eu tenho certeza de que o senhor me chamou. Eu ouvi claramente.
Samuel, você é muito jovem para estar ouvindo. Ah, Samuel, escute com muita atenção. Eu quero que você volte para a cama. E se ouvir a voz de novo, diga: falai, senhor, vosso servo vos ouve. Hã?
Samuel. Samuel.
Falai, vosso servo vos ouve.
Samuel, eu pedi a Eli e seus filhos que eles se purificassem, mas não fui atendido. Atenção, o dia do julgamento chegará cedo para eles.
Oh, Samuel, você está aí? Não estava na cama? Diga, o que foi que ele falou para você? Vamos, conte.
Eu não posso, senhor.
Oh, por favor, não esconda de mim, Samuel. É sobre mim e meus filhos, não é?
Ele disse que já havia avisado ao senhor.
Conte-me tudo.
Ele disse que chegou o dia do julgamento para o senhor e que é tarde demais. Por que o senhor não mudou?
O senhor fará o que bem lhe aprouver. Eu desobedeci e deixei meus filhos fazerem o mesmo. Mas você sirva a ele, Samuel.
Veja! Os filisteus!
Senhor Eli, os filisteus não viriam aqui, viriam?
Por favor, Samuel, ajoelhe e ore comigo. Oh, são vocês, meus filhos?
Os filisteus são um povo supersticioso. Quando virem a arca, eles fugirão.
Vocês não podem levar a arca para a batalha.
Não vamos sentar aqui e esperar que nos degolem.
Ofni, Ofneias, eu lhes imploro, por favor.
Não! Parem, não podem fazer isso.
Eli, Eli. O que aconteceu, soldado? Conte, conte depressa.
4.000 israelitas estão mortos.
Não.
E seus filhos?
O que tem, meus filhos? O que tem?
Eles estão mortos.
Fineias, Ofni.
A arca, senhor. Os filisteus levaram a arca.
Ver você.
Samuel.
Quanto tempo, mamãe?
Já faz muito tempo.
Desculpe, mamãe. Eu estava...
Está tudo bem. Você estava servindo ao senhor. Conte-me. Onde você esteve, meu filho?
Bem, mamãe, eu estive mais em Masfa e em Gálgala, mas estive em Bethel também. Eu vi milagres em Bethel, mamãe. Milagres.
Samuel foi um líder importante na história de Israel. Ele foi o último dos juízes, o primeiro dos profetas registrados na história do seu povo e ungiu seus dois primeiros reis, Saul e Davi. Homem de profunda piedade e discernimento espiritual, dedicava-se totalmente à realização dos propósitos de Deus para o bem de Israel. Samuel sucedeu a Eli no cargo sacerdotal e, ao que parece, foi o primeiro a estabelecer uma instituição para o preparo dos jovens que desejavam abraçar a vocação profética. Viu-se na contingência de guiar Israel em algumas das mais profundas crises de sua história. No desempenho de suas funções, quase alcança a estatura de Moisés. Samuel significa literalmente seu nome é Deus ou nome de Deus. Seu significado contextual significa pedido de Deus ou do Senhor o pedir. Quero agradecê-lo pela atenção, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.